Escuta São Paulo.
Oferecimento Grupo Tejofran. Soluções inteligentes em serviços especializados. E Casileiro del Diablo. A lenda do vinho.
Discuta São Paulo de portas abertas, a sua manifestação, vamos discutir as eleições, tivemos eleições no último domingo, não vamos esquecer disso, as eleições continuam, ainda precisamos escolher o presidente ou a presidente da República, agora no dia 26 de outubro, inclusive, que tem o segundo turno das eleições. Mas aqui no estado de São Paulo as eleições já foram decididas, já temos o governador reeleito, já falamos sobre isso, e temos também a questão da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então esse é o nosso assunto, participe, mande sua mensagem, discuta sp@cbn.com.br. Estamos em contato com o professor Marco Teixeira. Olá, professor, bom dia.
Olá, Fabiola, bom dia.
Pouca coisa mudou lá na Assembleia Legislativa, a renovação, qual é a análise que o senhor traz?
Olha, Fabiola, do ponto de vista da composição, eu diria que o governador Geraldo Alckmin sai mais fortalecido, tá, para a nova casa que toma posse em 2015 do que agora, né? Ele vai contar aí, Fabiola, com perto de 80% de apoio, né, dos 94 deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ou seja, pouca coisa vai mudar naquela casa, Fabiola. É bom nós lembrarmos que nós podemos dividir a função dos deputados, né, em duas, né, produzir leis e fiscalizar o executivo, né? Então, se nós fizermos aí um balanço, né, do que vem sendo feito pelos deputados estaduais, eles têm deixado muito a desejar nessas duas questões, já que quando nós falamos em produzir leis, prevalece aquilo que a gente já conhece do ponto de vista da iniciativa dos deputados, né? E quando nós falamos em controlar o executivo, até hoje a cidade está esperando uma ação mais contundente da Assembleia Legislativa na discussão da crise hídrica, né, e outras questões que, de certa forma, deveriam dar respostas públicas, Fabiola. Ou seja, pouca coisa mudou e parece que pouca coisa vai mudar concretamente.
Antes o governador, quer dizer, atualmente o governador tem um apoio de mais ou menos 70%, que é altíssimo já, né?
Exato.
E vai passar isso para 80%.
78% em números exatos.
Certo.
Né, Fabiola? Se nós considerarmos apenas o resultado e sem considerar que nesse processo até o dia da posse você tem uma recomposição sempre na direção do governo, né, do ponto de vista de chegada de novos aliados.
E muita rejeição em relação ao PT, que perdeu uma boa fatia da Assembleia Legislativa, né, o professor?
Exato, Fabíola. A bancada do PT encolheu, né? Tá,
de 22 para 14, né?
De 22 para 14, que era a principal bancada de oposição junto com a bancada do PSDB. O que significa, Fabíola, que com um número desse, a oposição sequer vai ter número suficiente de assinaturas para convocar uma CPI, que seria um terço da casa, né? Ou seja, o governador do estado conseguiu fazer uma maioria que está acima de 2/3, o que lhe dá capacidade de aprovar qualquer tipo de lei com maioria qualificada, né, mudança, por exemplo, na Constituição do Estado, né, e ao mesmo tempo vetar qualquer proposta da oposição, como, por exemplo, convocação de CPI que exige, tá, um quórum minoritário, que é de 1/3, né, não é nem um quórum alto.
Nesses últimos 4 anos, professor, que aí a gente vai já para o encerramento, né, desses 4 anos da Assembleia Legislativa, qual é o balanço que a gente pode fazer da Assembleia Legislativa? O que ela fez para o nosso estado de São Paulo, hein?
Olha, Fabíola, do ponto de vista da resposta para a sociedade, é um balanço negativo, viu? Nós tivemos aí problemas como, por exemplo, do Robson Marinho no Tribunal de Contas do Estado, que a Assembleia Legislativa poderia ter se debruçado em cima dessa questão, se prolongou muito tempo, esperou inclusive com que a justiça decidisse, né? Tivemos problemas relacionados à investigação, que a Assembleia Legislativa poderia ter convocado CPI, como cartel dos trens, o problema do transporte público, né, que ainda desafia todo mundo hoje, tem uma parte considerável que é a resposta do governo do estado, como CPTM metrô, que a Assembleia Legislativa pouco tratou também, Fabiola. E o grande tema para os cidadãos paulistas, que é de grande responsabilidade do estado, que é a segurança pública, não é? Aliás, em relação a esse tema, Fabíola, acho que uma das novidades da Assembleia Legislativa é o crescimento da chamada bancada, né, ligadas a policiais, que muita gente chama pejorativamente de bancada da bala, não é? Tá? O que significa que o debate, né, nesse tema na Assembleia Legislativa no próximo quadriênio, ele tende a esquentar, mas tende a esquentar com uma tendência muito forte, digamos assim, de uma visão mais repressiva de uma política pública de segurança.
E aí, em contrapartida, na Câmara Municipal, onde essa bancada talvez não tivesse tanto poder, porque a polícia é do Estado de São Paulo, né? Uhum. É, ela migrou, né? Por exemplo, a gente está falando aí do Coronel Telhada.
Do Camilo.
E do Coronel Camilo.
Exato.
Ambos vereadores que foram eleitos agora, né?
Exato.
E agora, há 2 anos, e que agora foram eleitos para a Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, vai ter uma migração da Câmara Municipal para a Assembleia Legislativa. Mas lá eles, primeiro, têm o apoio do PSDB, porque são do partido aliado, né?
Ou seja, são do governo, no caso.
São do governo, né?
Correto.
E aí vão ter mais poder, porque lá sim tem poder de decisão.
Não, exato, o perfil deles, Fabiola, é um perfil de Assembleia Legislativa e não de Câmara Municipal. Tanto que nos dois casos citados aí, eles não cumpriram o mandato de vereador, né? Eles foram eleitos para 4 anos, né? E ficaram apenas 2.
É, e isso é o que a gente também estava conversando, né, professor, outro dia, sobre essa falta de compromisso dos políticos em relação ao cargo que eles são eleitos.
Exatamente, Fabiola. Esses dois casos mostram muito bem isso, porque o paulistano que escolheu esses dois parlamentares, né, escolheu para o mandato de 4 anos, e obviamente que talvez esperando respostas, Fabiola, talvez aí esteja um problema muito, muito sério, né? Não se tem um debate muito profundo sobre o papel do vereador e o papel do deputado. Provavelmente quem votou no Coronel Camilo, no Coronel no Telhada, né, esperava respostas que não fossem respostas da Câmara Municipal, não é? E nesse aspecto, é provável que agora eles estejam no lugar mais adequado, tá? E mais próximo do perfil de atividade que eles desempenham.
Quem também foi eleito foi o delegado Olim, que foi eleito pelo PP.
Aliás, um dos mais votados, pelo PP, não é?
Isso, pelo PP.
Exato.
E isso, professor, eu acho que também, assim, essa bancada da bala, como a gente fala, né?
Exato.
Como é conhecida, eu acho que isso reflete bem. Até conversei com algumas pessoas que, alguns eleitores desses deputados, inclusive, e eles comentaram, votaram sim porque querem uma política mais agressiva em relação a questão da segurança pública. Há muitas, às vezes, análises em relação a por que essa composição, mas isso reflete a preocupação do paulista como um todo, que foi o que a gente viu quando a gente visitou, inclusive, as cidades do interior, aqui principalmente no estado de São Paulo, da preocupação em relação à política atual de segurança pública.
Exatamente, Fabiola. E aí é bom nós lembrarmos, Fabiola, existe aí algo absolutamente entristecedor, não é, do ponto de vista do que circula de debates nas redes sociais, né? Muita gente qualificando de maneira pejorativa quem votou nesses candidatos, não é? Nós estamos num processo democrático e as pessoas votam a partir daquilo que elas creem, não é? Tem gente que realmente está assustado com o problema da segurança e quer que, de certa forma, respostas mais duras, mais contundentes sejam dadas. Então, é melhor debater se essa é uma boa política de segurança do que tentar desqualificar o voto dessas pessoas. Ou seja, elas foram democraticamente eleitas, por quê? Porque é uma parcela da sociedade que tem no seu dia a dia de preocupação essa temática. Uhum. E acha que a saída é essa, né? Por isso, o fortalecimento, no caso, né, da chamada bancada da bala, né?
Professor, outro destaque também, outro deputado que foi eleito foi José Américo, do PT.
Presidente da Câmara Municipal.
Isso, é isso que eu quero falar. Uhum. A saída dele lá na Câmara Municipal pode ser um problema para Fernando Haddad, e com ele entra quem no lugar dele lá na Câmara, professor?
Olha, Fabiola, nós precisamos dar uma olhada aí na linha sucessória da Câmara Municipal. Eu não saberia lembrar exatamente agora como que é a ordem de suplência, não é? Mas pesava a favor...
É o Vadim Mutran que entra no lugar dele.
Ah, exatamente. Nossa, tinha me esquecido.
Eu pensei que estava na tua ponta da língua aí. Mas é o Vadim Mutran.
Exato. Ele, inclusive, ficou um tempo no mandato quando o Antônio Donato era secretário do Haddad, não é? Tá? E aí veio aquela crise lá da máfia das propinas, que de certa forma o Donato acabou sendo alvejado por ela, e ele acabou voltando à condição de vereador e o Mutran à condição de suplente, não é? Então temos aí de volta um vereador que é de longa data na casa, não é? E que tem, obviamente, posições muito complexas, muito controversas, não é? Acerca da sua atuação, não é? Agora, obviamente, que o prefeito Fernando Haddad não deverá sofrer aí muito certo problema em relação à composição da casa, não é? Talvez ele esteja perdendo um vereador experiente que sabia articular bem as diferenças dentro da casa, por isso que ele permaneceu presidente da Câmara, não é? O que precisa ver é se vai ter alguém com esse perfil que consiga fazer a articulação do governo dentro da casa e pacificar as relações tão diferentes lá dentro. Agora a Câmara está perdendo quadros importantes, né? Sai o Zé Américo, sai o Floriano Pêssaro, que fazia, digamos assim, uma oposição mais consistente, né? Então vamos esperar para ver que perfil emerge em 2015, né? A troca do Zé Américo pelo Mutran ela já é um tanto quanto simbólica.
É isso aí, professor. Vamos aguardar, e não só aguardar, né, mas ficar de olho no que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal. Hoje, a Câmara Municipal, quarta-feira, que deve receber, inclusive, a presidente da Sabesp, Dilma Pena, para falar sobre a CPI da Sabesp. Um assunto importantíssimo. Vamos aguardar se realmente isso vai acontecer lá.
Pois é, Fabiola. É. E aí está uma questão que a Assembleia Legislativa até hoje não se pronunciou, não é? É. E o pronunciamento da Câmara vai ser mais restrito porque se refere ao contrato com o município de São Paulo.
Totalmente restrito. Né? Não, não discute nem um pouco a questão da crise hídrica, só chama atenção para isso.
Exato,
né?
Exato.
Que eles até, que é um uso político até da questão, né, professor?
Sem
não
dúvida.
Deixa de ser? Claro que
Sem
sim.
Sem dúvida. Nesse momento, sim, mas a Assembleia Legislativa está devendo, porque desde o começo do ano essa questão está na pauta, né, Fabiola?
É. Professor, uma boa semana. Até a próxima.
Até a próxima.
10 horas e 25 minutos.